Muito boa tarde a todos. Estando, então, o nosso órgão colegiado com o quórum integralizado, podemos, então, dar início à nossa sessão do dia 17 de setembro de 2014. Nessa oportunidade, cumprimento a todos os membros integrantes desse colegiado, aos nossos eminentes julgadores, cumprimento também do outro procurador regional eleitoral, cumprimento igualmente os advogados, as advogadas, as partes que se fazem presentes, os estudantes que alguém vem se desincumbir das suas tarefas estudantis, cumprimento os nossos servidores e a todos que estão participando desta sessão. Registro também a nossa satisfação em podermos aqui estar com a nossa dedicação absolutamente consciente na nossa prestação de serviço à população capixaba, aos nossos cidadãos do nosso Estado, para que o nosso processo eleitoral transcorra de forma ética, digna, transparente, com possibilidade, né, que todos possam exercer com absoluta liberdade, sem qualquer tipo de pressão ou opressão, a sua liberdade de escolha nos candidatos que pretende eleger. E também reforçando, né, aquela campanha que vem sendo feita pelo TSE, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, a campanha Vem para a Urna, né, que foi um slogan que os colegas se recordam, né, que foi um slogan inventado por nós aqui, né, e que foi adotado nacionalmente. Vem para a nossa reunião, né, e que foi acolhida, né, para que todos efetivamente participem da nossa eleição. Porque, afinal de contas, o exercício do poder, ele não é efetuado apenas de um modo formal. A legitimidade daquele que exerce o poder vem do apoio que ele obtém pela manifestação da população, né, do cidadão. Né? Ou seja, é o voto que dá não só o poder formal, né, mas que dá legitimidade às pessoas para que elas possam efetivamente, enfim, dar seguimento e dar execução àquilo que foi proposto durante as campanhas e tudo mais. Né? Então, vamos continuar assim. Estou fazendo apenas esse registro, né, para que nós possamos desencorajar um pouco aquelas campanhas de vamos votar nulo, não vamos votar, vamos votar em branco, vamos participar. É sempre bom, né? Como temos dito, né, numa recente manifestação que teve nosso ministro-presidente do TSE, ainda que os candidatos não sejam aquele que nós reputamos ideal, né, vamos escolher aquele que nós reputamos pelo menos razoável. Bom, não era o ideal, né? Eu gostaria que fosse, mas não vamos deixar de escolher, né? Vamos manifestar. Escolher aquele que entendemos, né? Entendemos pelo menos razoável, né? Vamos ver como isso é. Então, muito bom. Então, vamos iniciar o nosso trabalho, né, com esse registro. E antes, naturalmente, eu consulto, né, aos eminentes colegas sobre eventual registro. Algum colega? Pode fazer?
Presidente, não. Só quero comunicar a Vossa Excelência que eu julgarei os processos pautados para os quais eu pedi vista amanhã. É. Deus quiser, amanhã.
Pois não.
Presidente, eu vou adiar o oitavo, que eu pedi vista ontem.
Sim.
Presidente, eu estou adiando o sexto e o sétimo também, das cotas adiadas.
Não? Uhum. Aqui estamos. Pois não. Os processos aqui estão adiados aqui, né? Sétimo, pedido de vista agora recente, né? Para uma análise, serão julgados amanhã, né? Conforme declararam, né, os eminentes pares que fizeram o pedido de vista. Sim, está. Tudo bem. Tendo feito. Bem. Vamos, então, passar aos nossos julgamentos. Aqui, Temos aqui uma representação de relatoria da nossa eminente colega, doutora Raquel. Hã? Doutora Raquel, podemos fazer o julgamento? Sim? Vamos ao pregão, então.
Processo número 1739-89. Reclamante, coligação, para frente Espírito Santo, advogado da coligação dos autos, doutor Antônio Carlos Pimentel Melo e outros. Presente a coligação? Excelência, presente a parte apregoada.
Senhor presidente, eminentes pares, trata-se de requerimento formulado pela coligação Frente Popular Capixaba, no sentido de obter o registro de candidatura de Alexandre Bastos Rodrigues para o cargo de deputado estadual, em substituição ao candidato Glauber da Silva Coelho, falecido em 20 de agosto de 2014.
Raquel, só um instante, perdão por interrompê-lo, mas aqui, o pregão foi feito para representação.
É porque na realidade é
coligação,
pedido de vista isso aqui.
Não? Desculpa. Ah, pois não.
É uma reclamação.
É a reclamação. Pois não.
Traço de representação proposta pela coligação para Frente Espírito Santo em face do juiz auxiliar deste egrégio tribunal, doutor Elimar Pinto, ao fundamento de que referido magistrado teria descumprido o prazo previsto no artigo 14 da resolução TSE 23.398, no julgamento da representação 1679-19-2014. Aduz em síntese a coligação reclamante que transcorreram 8 dias entre o ingresso da representação e prolação da sentença pelo juiz auxiliar, o que ocasionou prejuízo no seu direito de recorrer e ver a matéria submetida ao crivo do plenário desta corte. Sustenta também que foi concedido o direito de resposta liminarmente na audita altera pars pelo aludido magistrado, ocasionando grave prejuízo para a coligação representante, haja visto referida decisão ter influenciado no desequilíbrio do pleito no transcorrer do processo eleitoral. Em informações prestadas, o magistrado representado informa que, tão logo recebeu a representação, concedeu medida liminar à coligação. O Espírito Santo pode muito mais, no sentido de que seu candidato a governador apresentasse direito de resposta por entender presentes os requisitos legais do Fumus Boniuris e do Periculo in Mora, determinando ainda, na mesma ocasião, a notificação dos representados para apresentarem defesa. Informa ainda que os representados interpuseram recurso nos próprios autos da decisão concessiva da medida liminar, o que obrigou a Secretaria Judiciária a intimar a coligação representante para oferecer contrarrazões. Em seguida, entendeu o referido magistrado encaminhar os autos ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer, haja vista tratar de recurso atípico e de cabimento discutível. Aduz também que em nenhum momento retardou o andamento do processo, tendo sempre despachado nos autos tão logo era feita a conclusão, tendo inclusive julgado procedente a representação no dia 11 de setembro, mantendo, pois, a liminar anteriormente concedida. Por fim, informa que na decisão final, os representados interpuseram recurso inominado, cujo julgamento iniciou-se em 15 de setembro, estando os autos com vista ao desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, razão pela qual não tem como informar a data precisa de todos os atos praticados nos autos. Pois bem, sabe-se que o prazo para julgamento das representações encontra-se previsto no artigo 14 da resolução TSE 23.398, 2014, que assim disciplina, artigo 14, transcorridos os prazos previstos no artigo anterior, o juiz relator decidirá e fará publicar a decisão em 24 horas, exceto quando se tratar de pedido de direito de resposta, cuja decisão deverá ser proferida e publicada no prazo máximo de 72 horas, contado da data em que for protocolado o pedido. Dessa forma, tratando a representação de veiculação de direito de resposta, caberia ao magistrado julgá-la no prazo de 72 horas do seu ajuizamento, que no caso em voga, dar-se-ia no dia 7 de setembro de 2014, uma vez que foi ajuizada em 4 de setembro de 2014, às 17 horas e 23 minutos. Ocorre que a decisão final deu-se somente em 11 de setembro de 2014, razão pela qual ajuizou a coligação Para frente, Espírito Santo, apresente representação com base no artigo 47 da supracitada norma resolutiva. Em verbis, artigo 47, poderá o candidato, o partido político, a coligação, o Ministério Público, representar o Tribunal Regional Eleitoral contra o juiz eleitoral que descumprir as disposições dessa resolução ou der causa ao seu descumprimento, inclusive quanto aos prazos processuais. Neste caso, ouvido o representado em 24 horas, o tribunal ordenará a observância do procedimento que explicitar sob pena de incorrer o juiz em desobediência. Acerca da reclamação em questão, assim leciona José Jairo Gomes. Fixo a lei prazo máximo de 72 horas da data da formulação do pedido para que a decisão judicial seja prolatada, sendo prevista convocação de juiz auxiliar, até mesmo sanção à autoridade judicial que descumprir prazos. Isso faz com que os prazos na representação em que se busca direito de resposta situem-se entre os mais rigorosos da legislação eleitoral, o que torna esse procedimento extremamente célere. Quer o legislador que a resposta não venha desse tempo, pois isso contribuiria para perpetuar o agravo cometido pelo agente em detrimento do equilíbrio da disputa. Fecho aspas. Assim, cumpre perquirir se a extrapolação do prazo previsto ocorreu por desídia do magistrado ou por motivos relacionados à especialidade em que ocorreu o trâmite processual. No caso em voga, não verifiquei qualquer retardo proposital no andamento da representação por parte do juiz auxiliar Dr. Elimar, ora representado, pois o deferimento da liminar se deu logo após a conclusão, com base no artigo 8º, parágrafo 4º, da resolução 3.398, e a juízo e convencimento do próprio magistrado. Ocorre que, dessa decisão liminar, a coligação ora representante interpôs recurso, cuja previsão inexiste na citada resolução 23.398, razão pela qual a representação número 1679 tomou rumos diferentes daqueles previstos na referida norma. Isso porque, após a interposição do referido recurso, abriu-se vista a parte contrária para oferecer contrarrazões e, posteriormente, os autos foram submetidos à análise do Ministério Público Eleitoral e só depois foram conclusos, em 9 de setembro de 2017, às 18 horas e 56 minutos, ocasião em que o juiz, ora representado, proferiu sentença em 11 de setembro de 2014. Ademais, insta salientar que a abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral demonstra-se perfeitamente plausível, haja vista a peculiaridade do caso e a ausência de normativo que autorize ou não a vista ao parquê. Por outro lado, consultando o sistema de acompanhamento processual deste tribunal, SADP, pude observar que em momento alguns autos permaneceram conclusos ao Dr. Elimar, além do tempo permitido pela resolução de 3.398, sendo o magistrado sempre diligente em promover a marcha processual de forma imparcial e célere, mesmo existindo muitas peculiaridades no caso em análise, tais como interposição de recurso atípico e ajuizamento de mandado de segurança. Verifico, pois, que não houve intenção do juiz auxiliar em procrastinar o feito e que a extrapolação do prazo previsto no artigo 14 da resolução ocorreu em virtude das peculiaridades do caso, inclusive pela interposição de recurso atípico, pela própria coligação ora representante, razão pela qual julgo improcedente a presente representação. É como voto.
Governador Sérgio Lima.
Voto no mesmo sentido.
Doutor Júlio.
Senhor presidente, eminentes pares. Eu não tenho dúvidas em acompanhar o voto proferido pelo eminente relator, que com muita sensibilidade verificou não ser o caso de desídia por parte do magistrado que atua como juiz auxiliar da propaganda eleitoral. Destaco, senhor presidente, eminentes pares, que já, bem como a doutora Raquel, exercemos essa função de juiz auxiliar do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. E essa época de fiscalização de propaganda eleitoral é extremamente dolorosa para nós. Eu lembro que, na nossa época, e como bem agora sendo o caso, muitas vezes virávamos à noite retirando propaganda eleitoral, fiscalizando, e no dia seguinte recebíamos vários processos para dar os andamentos. Esse caso específico, inclusive, do doutor Elimar, recordo também que, salvo engano, ele recebeu pelo menos 7 mandados, recebemos no plantão alguns mandados de segurança, e que ele também foi notificado para prestar as informações. Houve, com certeza, uma sobrecarga para o culto magistrado, que também não tem assessor, e além de proferir os votos, ele também tem o papel de estar na rua, observando e cumprindo sua função. Razão pela qual eu não vejo outro caminho a não ser acompanhar o bem lançado voto, uma vez que não há qualquer desígnio por parte do magistrado.
Doutor Marcos Lico.
Presidente, eu também acompanho a minha relatora e faço até o registro que eu já despachei, foi distribuído, né, a minha relatoria, 8 mandados de segurança acerca dessas representações, e inclusive cheguei a nelas não ter a possibilidade de apreciar um pedido liminar, dada a sua prejudicialidade, em razão já do julgamento final dessas representações. Tendo a oportunidade de suspender, né, a decisão liminar inicialmente proferida, até por conta da velocidade que essas representações estão sendo julgadas e trazidas a plenário. Então, também, apenas fazendo esse registro de que eu tenho visto as representações serem julgadas aí numa velocidade realmente necessária e que a Justiça Eleitoral exige que assim seja, eu também acompanho a relatora.
Senhor presidente, eu também acompanho igualmente a relatora. Eu até pedi vista em mesa aqui do processo sobre liberdade de pedir para o nosso servidor trazer o processo, porque houve um trecho também da representação que me chamou a atenção, trecho esse que eu gostaria de comentar também, além de acompanhar o voto da relatora em relação à nova verificação de nenhuma desígnio na extrapolação do prazo, é que a inicial ela engessinha também um outro aspecto que fundamenta a representação, e que seria esse trecho que eu vou ler aqui. Pouco derradeira, concessão da liminar de resposta, assim que caracterizada qualquer urgência, certamente influencia o equilíbrio e desenvolvimento do próprio processo eleitoral em grave prejuízo para a coligação requerente. Esse aspecto me chamou a atenção porque, no meu entender, com as devidas vezes, a toda evidência, o decidir por si só, e eu não sei se o doutor Lima decidiu certo ou errado. Aliás, o processo está em pauta aqui e julgaremos isso, mas o decidir seja certo ou errado, em hipótese alguma, é um ato ilícito que cause prejuízo à parte, passivo de ser objeto de representação. Senão estaríamos enveredando naquele odioso campo daquela famigerada expressão que já se consignou em vez ou outra, infelizmente, ainda no judiciário ainda se menciona, se retrocede a esse ponto, é o chamado crime de hermenêutica, né? Aquilo que o juiz entende correto decidir, é o entendimento dele, e da decisão pode caber recurso, se não couber cabana de segurança, que inclusive foi manejado nesse caso. De modo que o que o juiz decide, seja ele certo ou errado, será reparado pelas vias próprias, ou na própria relação processual, através do recurso, ou em ação autônoma de impugnação, mandado de segurança, um habeas corpus, enfim, ação autônoma que seja. O decidir, em hipótese alguma, por si só, pode ser objeto, eu entendo eu, de representação por alguma infração funcional. Então, com essas considerações, além do aquelas que foram bem traçadas pela eminente relatora, acompanho o voto.
Doutor Danilo.
Senhor presidente, eu tive a oportunidade de ler algumas decisões do doutor Elimar neste caso, e em algumas decisões até relatoriado os trâmites processuais. Quer dizer que entendo perfeitamente a angústia das partes e dos advogados nestes casos, porque a parte e o advogado eles querem ver a instância vencida, até para que possam recorrer ou para que possam obter o êxito. Mas neste caso especificamente, eu não consegui ver desídia do magistrado em momento algum, porque foi quase que ato contínuo. A cada momento que ele recebia os autos, ele impulsionava. Ele recebia os autos e impulsionava. Então, especificamente, esses autos não ficaram com ele esse tempo, né? E certo ou errado, como disse o doutor Eduardo, houve um provimento nesses autos imediatamente, no mesmo dia, resolvendo ainda que provisoriamente a questão. E como está em pauta o julgamento aqui do recurso. Por essa razão, eu acompanho o voto da relatora.
Muito bem. Então, esta é a soma do julgamento. Unanimidade agora improcedente, tá? Representação. Bom, prosseguindo em nossos julgamentos, né, aqui temos um de registro de candidatura, né, da coligação Frente Popular Capixaba,
de relatoria do eminente colega desembargador Sérgio Gama, que foi objeto de pedido de vista da nossa estimada colega doutora Raquel. Tem a palavra.
Bom, senhor presidente, eminentes pares. Trato de requerimento formulado pela coligação Frente Popular Capixaba no sentido de obter o registro de candidatura de Alexandre Bastos Rodrigues para o cargo de deputado estadual em substituição ao candidato Glauber da Silva Coelho, falecido em 20 de agosto de 2014. Ao proferir seu judicioso voto, o eminente desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama deferiu o registro requerido, eis que formulado dentro do prazo de 10 dias da ocorrência do fato, nos termos em que preconiza o artigo 61, parágrafos 1º e 2º da Resolução 23.405, agora de 2014. Aduziu ainda que, por se tratar de substituição por falecimento, a regra esculpida no artigo 61, parágrafo 6º da supracitada norma resolutiva, que dispõe que, nas eleições proporcionais, a substituição só se efetivará se um novo pedido for apresentado até o dia 6 de agosto de 2014, observado o prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo, não se aplicaria ao caso em comento. Eis que, havendo possibilidade de mais de uma interpretação, deve-se optar pela menos restritiva, vigendo no direito eleitoral a regra da elegibilidade. Por fim, salientou que a Lei 12.891, de 2013, alterou o parágrafo 3º do artigo 13 da Lei das Eleições, trazendo a possibilidade de substituição de candidatos até 20 dias antes do pleito, tanto para as eleições proporcionais quanto para as majoritárias, e em caso de falecimento após esse período. Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria. O presente requerimento versa sobre pedido de substituição em caso de falecimento para eleição proporcional. O cerne da questão refere-se, pois, à possibilidade da substituição, nesse caso, após o dia 6 de agosto de 2014. Conforme dito alhures, o eminente relator entendeu por aplicar ao caso a regra esculpida no artigo 61, parágrafos 1º e 2º da Resolução 23.405, de 2014, que prevê a possibilidade de substituição de candidato até 20 dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento, situação em que a substituição poderia se dar a qualquer tempo. Consignou, para fundamentar seu entendimento, que, embora esteja prevista no parágrafo 6º do artigo 61, a possibilidade de substituição para eleição proporcional somente a data de 6 de agosto de 2014, no caso em análise, tal restrição não se aplicaria, eis que se trata de falecimento, devendo, por conseguinte, ser aplicada a regra menos restritiva, qual seja a do parágrafo 2º do artigo 61 da supracitada norma resolutiva. Entretanto, em que pese o judicioso voto do eminente relator, ouso divergir, pois tenho entendimento de que as regras incertas nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 61 da resolução 23.405/2014 refere somente às eleições majoritárias. Isso porque a regra disposta no parágrafo 2º da supracitada norma resolutiva trouxe inovação restritiva quanto à possibilidade de substituição de candidatos para as eleições majoritárias ao consignar como prazo limite 20 dias antes do pleito. A única exceção a esse prazo se dá no caso de falecimento de candidato. Digo isso porque, nas eleições pretéritas, a possibilidade de substituição de candidatura nas eleições majoritárias era até a véspera do pleito, o que não é mais possível pela nova orientação do parágrafo 2º do artigo 61 da Resolução 23.405, de 2014. Nesse sentido, reproduz o artigo 67, parágrafos 1º e 2º da Resolução 23.373, de 2011, que regia as regras eleitorais em 2012. Artigo 67. É facultado ao partido político ou à coligação substituir candidato que tiver seu registro indeferido, inclusive por inelegibilidade, cancelado ou cassado, ou ainda que renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro. E aí faz menção à Lei 9.504, artigo 13, caput, Lei Complementar 64/90, e artigo 17 e Código Eleitoral, artigo 101, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. A escolha do substituto se fará na forma estabelecida no estatuto do partido político a que pertencer o substituído, devendo o pedido de registro ser requerido até 10 dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição. Lei 9.504, artigo 13, parágrafo 1º. E o parágrafo 2º. Nas eleições majoritárias, a substituição poderá ser requerida qualquer tempo antes do pleito, observado o prazo previsto no parágrafo anterior. Sendo assim, entendo que a regra prevista na Lei 2012, na eleição de 2012, não foi recepcionada pelo artigo 61, parágrafo 2º. Restringe-se, pois, a substituição de candidato para as eleições majoritárias, razão pela qual não vislumbra a aplicabilidade deste parágrafo para casos de falecimento nas candidaturas proporcionais. Ademais, cumpre esclarecer que as regras atinentes à substituição para as eleições proporcionais, prevista no parágrafo 6º do artigo 67 da Resolução de 3.373 de 2011, foram totalmente recepcionadas pela Resolução 23.405 de 2014. Vejamos, pois, o texto da antiga norma resolutiva referente às eleições de 2012. Artigo 67, parágrafo 6º. Nas eleições proporcionais, a substituição só se efetivará se um novo pedido for apresentado até o dia 8 de agosto de 2012, observado o prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo. E prossigo. Nesse passo, observa-se que a Resolução 23.405 de 2014, em seu artigo 61, parágrafo 6º, recepciona e reproduz o mesmo prazo da norma resolutiva anterior, prevendo o seguinte. Artigo 61, parágrafo 6º. Nas eleições proporcionais, a substituição só se efetivará se um novo pedido for apresentado até o dia 6 de agosto de 2014, observado o prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo. O referido dispositivo faz referência ainda ao artigo 13, parágrafo 3º, recentemente alterado pela mini-reforma eleitoral. In verbis. Artigo 3º, parágrafo 3º. Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido foi apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. Verifica-se, portanto, que a novel redação dada ao supramencionado disposto legal prevê a possibilidade de substituição de candidato por eleição proporcional, em caso de falecimento, a qualquer tempo, desde que formulado no prazo de 10 dias da ocorrência do fato. Nessa seara, cumpre perquirir se referida alteração deve ser aplicada a essa eleição ou se deve ser aplicada à antiga redação do parágrafo 3º do artigo 13 da Lei das Eleições que assim disciplinava. Artigo 3º, parágrafo 3º. Nas eleições proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 60 dias antes do pleito. No caso em voga, novamente rogando as necessárias vênias ao culto relator, entendo que deva ser aplicada a antiga redação do parágrafo 3º do artigo 13 da Lei das Eleições. Isso porque, além da Resolução 23.405 de 2014 não ter recepcionado referida alteração, ao dispor em seu artigo 61, parágrafo 6º, que as substituições para as eleições proporcionais só se efetivariam se apresentadas até o dia 6 de agosto do corrente ano, deve-se ressaltar ainda que o plenário do Pleno Tribunal Superior Eleitoral recentemente firmou o entendimento de que a mini-reforma eleitoral não é aplicável às eleições gerais de 2014, ao julgar a consulta número 1075, formulada pelo então senador Sérgio Souza sobre a aplicação total ou parcial da lei para o pleito de outubro. A Corte Eleitoral sustentou que a nova legislação não tem aplicabilidade nessas eleições por ter sido aprovada em dezembro de 2013, ou seja, menos de um ano antes da data de realização do pleito, que ocorrerá em 5 de outubro, em consonância com o disposto no artigo 16 da Constituição Federal. É que o ministro Gilmar Mendes, em seu voto, afirmou que as alterações que envolvem o procedimento eleitoral têm que estar jungidas aos princípios da anterioridade e anualidade do artigo 16. Essa restrição visa propiciar segurança jurídica, estabilidade contra alterações abruptas das regras inerentes à disputa eleitoral que possam surpreender os participantes do certame que se avizinha, beneficiando ou prejudicando candidatos ou violar a garantia individual do cidadão eleitor detentor originário do poder exercido pelos representantes eleitos, nos dizeres do jurista José Jairo Gomes. Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a vigência da lei que altera o processo eleitoral se inicia na data da sua publicação. Contudo, não é eficácia plena e imediata, já que não se aplicará a eleição que ocorra até um ano da data da sua entrada em vigor. Verifica-se ainda que tal ineficácia restringe-se à parte do texto legal que efetivamente modifique o processo eleitoral, por quanto as normas que não o alterem terão eficácia imediata. No caso em voga, não há dúvida que a matéria versa sobre o processo eleitoral, pois trata de substituição de candidato. Isso enfatizar que a resolução de 2014 foi editada pela Colenda Corte posteriormente à edição da Lei 12.891 de 2013, o que, caso entendesse aquela Corte Superior, poderia ter adotado explicitamente as disposições da novel norma legal. Por fim, reforço a tese ora esposada com escopo nas disposições do parágrafo 4º do artigo 61 da Resolução 23.405 de 2014, que assim dispõe. Parágrafo 4º. Se ocorrer a substituição de candidatos a cargo majoritário após a geração das tabelas para elaboração da lista de candidatos e preparação das urnas, o substituto concorrerá com o nome, o número e na urna eletrônica com a fotografia do substituído, computando-se aqueles os votos a este atribuídos. Vê-se, portanto, que, exceto na hipótese de substituição de candidato a cargo majoritário, não há previsão idêntica para a hipótese de substituição ao cargo de eleição proporcional. Dessa forma, sendo pedido em análise referente à eleição proporcional e tendo interferência direta no processo eleitoral, entendo que não cabe mais pedido de substituição, mesmo em se tratando de falecimento de candidato, eis que ultrapassada a data limite prevista no artigo 61, parágrafo 6º da Resolução 23.405, 2014, razão pela qual, pedindo o vênia ao eminente relator, inaugura divergência, indeferindo o registro requerido. É como voto, presidente.
Doutor Júlio. Senhor presidente, ouvi atentamente tanto o voto proferido como o eminente relator, como da doutora Raquel agora, inaugurando a divergência. Eu vou filiar minha corrente apresentada pela doutora colega Raquel, razão pela qual eu acompanho a divergência, pedindo os mil vênias ao eminente relator.
Tomás.
Peço o vice-presidente, respeitosamente.
Oi, não. Bom, em face dos adiamentos, a votação programada para amanhã, né? Então consulto o doutor Danilo, né? Julgo para ele, pedido de vista do agravo regimental 7970. Né?
Isso. Senhor presidente, eu pedi vista desses autos porque eu tinha acabado de receber uma medida cautelar envolvendo as mesmas partes e num recurso incidente a um recurso eleitoral que, de minha relatoria, para analisar até se haveria prevenção neste caso. Analisei a situação e as causas de pedir são diferentes. Inclusive, conforme o nobre relator já explicitou no seu voto, essas causas de pedir foram separadas até para as hipóteses de litispendência e coisa julgada. Por essa razão, eu não tenho dúvida em acompanhar e quero mais uma vez felicitar o desembargador Sérgio pelo belíssimo voto, os conceitos, a precisão dos conceitos, um voto extremamente didático, cuidadoso com os conceitos e acompanha integralmente.
Tudo bem. O embargador Sérgio, então, negou provimento e foi acompanhado por todos os colegas, né? Essa súmula, unanimidade, negar provimento ao recurso. assim que estamos. Pois bem, na pauta atual, né, nós temos embargos de declaração, né, na representação 108.13, de relator e embargador Sérgio Gama. Pois no lugar, vamos ao pregão.
Embargo de declaração oposto nos autos da representação número 108-13, a classe 42. Diretor embargante, diretor regional do Partido da Social Democracia Brasileira, advogado do diretor regional nos autos, doutor José Carlos Sten Júnior e Ultra. Embargado, Ministério Público Eleitoral. Alguém presente pelo embargante? Excelência, neste caso, presente embargante.
Pois não.
Senhor presidente, egrégia corte, eminente doutor procurador regional. Nome relatado. Cuido dos presentes autos de embargo e declaração com pedido de efeitos modificativos oposto pelo Diretório Regional do Partido da Social Democracia Brasileira em desfavor do Acordo 143-2014. Alega o embargante omissão quanto à questão de ordem pública relacionada à incompetência da Procuradoria Regional Eleitoral para a propositura da representação nos termos do artigo 45, parágrafo 3º da Lei Federal 9.096. Afirma também a existência de erro material por invasão de competência em razão da análise feita por esse sodalício de desvirtuamento de propaganda partidária gratuita de cunho nacional, culminando consequentemente em julgamento ultrapetita, e ainda quanto à natureza da propaganda sancionada, tendo em vista a utilização da expressão propaganda eleitoral gratuita na parte dispositiva do acordo. Dispõe o artigo 275 do Código Eleitoral que a oposição de embargo e declaração é cabível quando houver no acordo obscuridade, dúvida, contradição, omissão, quanto a ponto sobre o qual deveria o tribunal ter se pronunciado. A hipótese de julgamento, a omissão quanto à questão de ordem pública apontada pelo embargante, data vênia, não merece prosperar. Legitimidade ativa da Procuradoria Regional Eleitoral para a propositura de representação por propaganda partidária irregular já foi pacificada através da ADIM 4617, assim emendada no que interessa. A representação de que trata o artigo 45, parágrafo 3º da Lei 9.096, pode ser ajuizada por partido político ou pelo Ministério Público, mercê da incidência do artigo 22 da Lei Complementar 6490, verbis, qualquer partido político, coligação, candidato ao Ministério Público Eleitoral, poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político. Exclui-se nessas hipóteses a legitimidade de candidatos e coligações, porquanto propaganda partidária é realizada fora do período eleitoral. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme a Constituição, artigo 45, parágrafo 3º, da Lei 9.095, na Lei 9.096/95, estabelecendo a legitimidade concorrente dos partidos políticos e do Ministério Público Eleitoral para a propositura da reclamação de que trata o dispositivo. Como não poderia ser diferente, o Tribunal Superior Eleitoral também assim tem decidido, conforme se depreende do seguinte julgado. O Ministério Público é parte legítima para o ajuizamento de representações voltadas à apuração de irregularidades na propaganda partidária. Precedentes. RP 31480 de Brasília, Distrito Federal, relatoria da ministra Laurita Hilário Vaz. A propósito, também reiterados julgamentos, esta Corte Regional já manifestou entendimento nesse sentido. Apenas a título de exemplo, cito o acordo da representação terminal 8.000 de minha relatoria julgada à unanimidade de votos. E eu cito no mesmo sentido. Prossigo. Portanto, não há que se falar em questão de ordem pública para tratar de suposta ilegitimidade ativa de causa do Ministério Público Eleitoral nos termos do artigo 45, parágrafo 3º da Lei Federal 9.096, por se tratar de matéria pacificada em sentido contrário e que, além disso, deveria ter sido abordada por ocasião da contestação. quanto à competência desse Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para analisar desvirtuamento ou não de propaganda partidária gratuita em inserções veiculadas sob a responsabilidade do Diretório Regional, mas com conteúdo nacional, transcrevo a análise que fiz da questão no conteúdo do voto embargado. Disse eu naquela oportunidade. Verifico que todas as inserções impugnadas foram exibidas às segundas-feiras, quartas e sexta-feiras, dias da semana reservados à exibição de inserções regionais da propaganda partidária gratuita, consoante dispõe o artigo 2º, parágrafo 3º da Resolução 2034, de 27 de novembro de 97. Parágrafo 3º. As inserções nacionais serão veiculadas às terças-feiras, quintas-feiras e sábado, e as estaduais, às segundas, quartas e sexta-feiras. Somente serão autorizadas até 10 inserções de 30 segundos ou 5 de 1 minuto por dia. Assim, resta caracterizado que as inserções são, diferentemente do alegado, regionais. Cito outra decisão nesse sentido e abordo um outro aspecto. Depreende, portanto, do trecho do voto ora transcrito, que a competência desse Egrégio Tribunal Regional Eleitoral foi expressamente sustentada, conforme previsto na legislação pertinente, assim como no entendimento consagrado na jurisprudência.